Momento do Esporte, com Juliana Bandeira.
Juliana Bandeira, bom dia.
Good morning. Bom dia.
Tá animada, tem muita informação aqui no mundo do esporte. Vamos começar com o Campinense?
Simbora, até porque seguimos com indefinições na diretoria da Raposa, né? Ontem a gente até conversamos por telefone. Caco conversou com o Lênin Correia, que foi o candidato, inicialmente, segundo candidato mais votado na eleição. Rômulo Leal foi proclamado o presidente, aí o Lênin entrou com uma ação para que 19 sócios fossem lá votar. Depois dessa nova fase aí da eleição, o Lênin acabou vencendo, mas até então não houve proclamação do nome dele como presidente, foi para a justiça, e o fato é que a Raposa ainda não tem uma definição de quem de fato é o seu presidente para esse próximo biênio, né, da eleição da Raposa. O que a gente tem hoje é o presidente em exercício, que era o presidente do Conselho Deliberativo, que acabou sendo eleito presidente porque o então presidente foi afastado, assim como o vice-presidente. O José Trajano, inclusive, deu ontem uma entrevista coletiva a respeito de toda essa celeuma aí envolvendo o Campinense, e ele foi muito enfático, porque muita gente dizendo, o Campinense tem dois presidentes, tem dois técnicos. Ele foi bastante enfático ao dizer que hoje o presidente só tem um, Raposa só tem um presidente, e é ele. Vamos ouvir.
Sobre a questão particular do futebol, eu vou aguardar durante essa semana, e com certeza a partir da próxima semana, ou já no final da semana para a próxima semana, a gente já vai informar a nação raposeira dos procedimentos, né, e do planejamento que está se tendo a respeito disso. Nós vamos participar do campeonato tranquilamente, né, e tudo vai ser posto a seu tempo, é a sua hora, dentro de um planejamento já quase que pré-definido. Existe o presidente. O presidente hoje é José Antônio Trajano Vasconcelos. Desconheço dois presidentes. Desconheço dois departamentos, desconheço dois isso, dois aquilo. Porque essa é a questão do âmbito judicial e eu não vou entrar no mérito, certo? Eu não vi nenhuma proclamação de resultado nessa última decisão judicial. E se tem dois presidentes, eu desconheço. Eu conheço que eu estou na presidência. Estou reafirmando, né? E era necessidade de esclarecer isso para a torcida raposeira, pra, né? Mesmo porque a legitimidade, só quem é presidente é quem está de fato e de direito, né? Não é isso? E outras questões eu não quero entrar no mérito.
É isso, bem claro, né? Claro como água. E além de tudo, a gente tem uma nova informação também, porque a justiça indeferiu o pedido de impugnação dessa segunda parte da votação, né? Esses 19 sócios. O Rômulo Leal tinha entrado na justiça pedindo a impugnação dessa segunda parte. Foi indeferido. Então, aquela votação dos 19 sócios está valendo. E isso já foi para a justiça. Então, aguardamos todos, tenho certeza que os raposeiros principalmente, a definição da justiça para que a Raposa possa, enfim, pensar na temporada 2024.
Isso, e botar o técnico para trabalhar.
Isso, exatamente. Né?
Ju, 13 e Souza já estão aí pensando no elenco para a temporada 2024.
Enquanto a Raposa aí tem esse problema de diretoria, 13, o Galo, por exemplo, atual campeão paraibano, anunciou alguns já atletas de forma oficial, né? Porque até então a gente já tinha trazido esses nomes de forma antecipada, né? A apuração da nossa equipe. Mas ontem o Galo confirmou o goleiro Igor Rayan, que foi muito importante na conquista do título estadual. Ele, inclusive, volta para o Galo depois de conquistar o título da Série D pelo Ferroviário, lá do Ceará. E, além do Igor Rayan, o outro jogador que também foi confirmado nas redes sociais do 13 foi o Paulo Júnior, tá? O Paulo Júnior, ele é zagueiro e ele é o primeiro atleta da base do Galo, né? Uhum. A integrar o profissional em 2024. Ele teve, durante toda o sub-20, a disputa do sub-20 como titular, e aí vai ser aproveitado também no profissional. Além desses anúncios, o Galo também anunciou por meio das suas redes sociais a comissão técnica. Aliás, os companheiros ali de trabalho do William de Matia vão ser o auxiliar técnico Eric Béz, que estava no Avaí do Santa Catarina, o último clube dele, o preparador físico Rafael Bispo, que estava no Uberlândia de Minas Gerais, inclusive foi vice-campeão estadual lá no Uberlândia, o auxiliar de preparador físico vai ser o Tony, que estava no 13, já estava no 13, né, vai permanecer, e o analista de desempenho Lucas Bastos também já estava no 13. E, por fim, o preparador de goleiros, o Júlio Aranha, que o último clube dele foi o Operário lá do Mato Grosso. Então, o 13 também anunciou o resto da sua comissão técnica, já que o William de Matia já havia sido confirmado há algum tempo, né? E o Souza anunciou ontem também por meio das suas redes sociais o goleiro Bruno Fuso, tá? O Bruno, ele disputou a Série D pelo CEOV do Mato Grosso e já vestiu as camisas de Santa Cruz, de Natal e também da Goianésia. Então, temos, além dele ter passado pelo Atlético Mineiro, né, foi um grande clube, também passou por Náutico e Ponte Preta, o Souza anunciou ontem o seu paredão.
CBF divulgou também as datas da Copa do Nordeste.
Muito importante para os nossos clubes aqui na Paraíba, né? Principalmente Botafogo e Souza, que vão disputar a pré-Copa do Nordeste.
Nosso campeonato também, né?
Isso. E aí, a CBF divulgou o seguinte, que o pontapé inicial da Copa do Nordeste está agendada para os dias 7 e 14 de janeiro. São 16 clubes que disputam essa fase preliminar. Souza e Botafogo são dois deles, né, que é um passaporte aí para a fase de grupos da competição. Ao término da pré-Copa do Nordeste, a competição se estende de 4 de fevereiro a 9 de junho, tá? Então, segundo a CBF, ela permitiu que não houvesse aí uma sobreposição das datas do regional com os estaduais, que é muito importante aí para as equipes, né, para os clubes, para não ficar aquela agonia, aquela logística, isso.
Outro, larga de mão de um.
Exatamente. Então, temos aí essas novidades com relação à Copa do Nordeste e às datas.
Unifacisa perdeu. Primeira vez, assim, né, agora nessa
temporada. Nesse início de temporada, né, a temporada 2023-2024 do NBB, o Unifacisa via muito bem, 3 jogos e 3 vitórias, venceu o São José, depois pegou o Mogi, também venceu, e por fim tinha pego o Bauru, vencendo também, mas ontem de noite, lá em São Paulo, acabou perdendo pelo Paulistano, chegou a vencer até o primeiro quarto, mas logo depois, segundo quarto foi bem apertado, e aí terceiro e quarto, o paulistano realmente conseguiu superar o Jacaré. Nessa partida, o ala pivô Antônio teve um entorse no tornozelo, né, teve luxação, precisou deixar a quadra. Essa é a primeira derrota da Unifacisa nesse início de temporada, né, perdeu sua invencibilidade, e com isso está na quinta colocação da tabela, tem 7 pontos conquistados. Mas nada está perdido, é só início de temporada. E até amanhã mesmo, a Unifacisa volta à quadra, às 8 horas da noite. Também joga lá em São Paulo, diante do próprio São Paulo, né? E se tem uma coisa aí de estatística boa, é que o São Paulo ainda não venceu nenhuma partida nesse início de NBB. Então, uma oportunidade aí que a Unifacisa tem de superar e conseguir retomar a vitória nesse início de temporada.
É isso, Ju, você volta?
2 horas da tarde tem Caco Marques. Caco Marques no CBN Esporte Clube, trazendo os desdobramentos das formulações dos elencos para o paraibano.
Muito assunto para o pessoal discutir.
Sem sombra de dúvidas.
Já podem, sei lá, mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp, porque a gente recebe bem cedo.
Inclusive, teremos entrevista hoje com o William de Matia, do 13, o técnico, e a gente também fala sobre a não convocação de Matheus Cunha na seleção do Fernando Diniz, tá? Então, muito pano pra manga aí, às 2 horas da tarde.
Obrigado, Ju.
Valeu, pessoal. Tchau.